Nós vamos conversar com o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo. Padre Júlio, bom dia.
Bom dia Paulo, bom dia a todos que nos ouvem.
Muito obrigado por você nos atender, Padre Júlio. A questão central que estamos aqui discutindo lhe coloca no centro desse debate, porque frente ao crescimento da pobreza nas grandes cidades, e que faz com que trabalho de apoio e solidariedade à população de rua torne-se objeto essencial, inclusive para a sobrevivência de muitas pessoas, incrivelmente a gente acompanha também uma reação de segmentos sociais que são contrários a esse tipo de ação social e, principalmente, se colocam de uma maneira completamente egoísta frente ao sofrimento de milhares. O senhor tem sido objeto, inclusive, de críticas aí em São Paulo pela sua ação social. A que o senhor atribui isso?
Eu acredito que a situação que nós vivemos ela é conflitiva. A desigualdade é um conflito. E quando você, no conflito, se posiciona do lado do que está perdendo, do lado do que está apanhando, do lado do que está sofrendo, você vai apanhar também, você vai sofrer também. Então é uma luta que não pode ter ingenuidade. A luta contra a desigualdade é uma luta contra privilégio. É uma luta contra aquilo que, para eu ter, o outro precisa não ter. Então é conflitivo. Acho que faz parte da luta e nós não podemos nos assustar por isso. A gente tem que ter coragem.
Ah, não há dúvida. E eu acho que o senhor tem demonstrado coragem junto com outros segmentos da sociedade brasileira. A grande questão que fica, e eu lhe pergunto, inclusive, na sua condição de padre, como um país dito cristão acaba convivendo com situações que muitas vezes, inclusive, tem como protagonistas gente que se diz também cristã, mas que claramente, me parece, se afasta espetacularmente do Evangelho?
Então, o que é preciso saber é de que Deus essas pessoas estão falando. Nós não estamos falando de um Deus que está acima de tudo. Estamos falando do Deus revelado de Jesus que está no meio de nós. Inclusive, se a gente procurar no Evangelho, o nome de Jesus, e especialmente no Evangelho de Mateus, é Emmanuel, é o Deus conosco. Ele está conosco, está no meio de nós. Então, essa que é a grande questão. Você trata o seu irmão conforme a visão que você tem de Deus. Se você tem uma visão de um Deus acima de tudo, você lida com os pobres, estando acima de tudo e pisando nos pratos. Mas se você o vê no meio de nós, ele estando no meio, a gente vê, é uma nova forma de agir. Não é dar, é partilhar. Essa que é a grande questão. A questão não é olhar de cima para baixo, mas é olhar estando no meio do povo. E aí buscando partilhar. O pão é para todos, não só para um.
Nesse seu trabalho, é evidente que o contato com a pobreza é muito estreito. Como é que o senhor vem vendo a evolução da pobreza nesses últimos anos aqui no Brasil?
Olha, todos os dados do IPEA, todos os dados, inclusive os dados que o próprio Piketty tem colocado da desigualdade, mostram que fora da África, o Brasil é o primeiro país em desigualdade do mundo, onde a desigualdade, a Oxfam acaba de fazer um relatório sobre a questão da desigualdade, cujo título é A Desigualdade Mata. Então, essa é uma questão violenta. A desigualdade, ela é assassina. Ela mata, mata pela desnutrição, pela falta de saúde, pela falta de condições de vida. Eu não sei se você acompanhou essa semana em Rio Branco, a moradora de rua diante da maternidade, em trabalho de parto, e não foi atendida porque era uma moradora de rua, e a criança nasceu na calçada. As imagens que tem lá de Rio Branco são terríveis. A criança recém-nascida deitada na calçada, a calçada toda banhada de sangue, de parto. E a criança que nasceu deitada na calçada chorando diante da maternidade. Então, é uma coisa terrível. É impossível de você ver uma situação como essa. As imagens estão rodando o mundo. Aquela criança recém-nascida chorando, deitada na calçada. Acabou de nascer e está na calçada. Então, essa desigualdade, essa discriminação, essa opressão, essa forofobia, esse ódio aos pobres, é letal. Então, nós temos que estar muito atentos de não tornarmos isso natural e banalizarmos a maldade como se não fosse nada. É uma questão ética, uma questão moral, uma questão de vida, de sobrevivência. A desigualdade mata.
Padre Lancelotti, e a responsabilidade dos nossos governantes? É evidente que esse trabalho de solidariedade, ele deveria contar com o apoio unânime de todos nós, de todos aqueles que estamos transitando nas ruas. Mas muito além das ruas, existem as opções de política econômica, de política social. Como o senhor vê, frente a essa tragédia que vivemos, a responsabilidade dos governantes?
A responsabilidade é total, porque quem governa, governa para o bem de todos. Quem governa, não governa para uma elite. Quem governa, governa para os pobres, para os camponeses, para os indígenas, para os quilombolas, para os grupos LGBTQIA+, para todos os grupos. Quem governa, o governo, ele não é exclusividade de um grupo. Aqui não é a República do Platão, que governa para a elite. Aqui tem que ser uma república cujo objetivo é o bem comum, é o bem para todos. E o bem comum a partir dos pratos. Acesso à água potável para todos. Acesso à alimentação, acesso à moradia. Então, o governo tem que garantir tudo isso. Nós vimos agora no orçamento federal os cortes que são feitos, que são escandalosos, são terríveis. Então, a situação de pobreza que por em São Paulo é muito evidente, e no Rio de Janeiro é gritante. É impressionantemente evidente. O número de moradores de rua no Rio de Janeiro é impressionante. Então nós temos que garantir condições de vida com dignidade para todos. Lugar para morar, lugar para viver, acesso ao trabalho, acesso à saúde, à educação, ao ter um teto. Então o governo, os governos e o Estado têm que garantir o bem comum, o bem para todos, a partir dos mais fracos.
É, porque a gente vive uma sociedade de classes, Padre Lancelotti, e classes tão díspares como a nossa. É possível governar para todos? Os governantes, para alterar esse quadro, não devem ter claramente um lado, o lado dos pobres?
Sem dúvida, você tem que ter para todos, mas com prioridades. Se você está numa casa onde só alguns têm água, você vai fazer o quê? Trabalhar para que haja água para todos. Se você está numa casa e os idosos dessa casa estão perecendo por falta de cuidado, você tem que priorizar quem? Os idosos que estão perecendo por falta de cuidado. Nesse momento, sabemos que temos que garantir vacina para todos e temos que garantir apoio para as pessoas deficientes, para os idosos, temos que garantir proteção social para quem está desempregado. Isso é mais do que evidente. Só não vê quem não quer. Então, o bem de todos começa pelo bem daqueles que estão em piores condições.
Padre Júlio, Anderson falando, bom dia.
Bom dia.
Padre Júlio, justamente em torno dessa responsabilidade do Estado, do poder público, o senhor fez uma denúncia aí na última quinta-feira, uma semana atrás, a respeito da retirada de colchões e cobertores de pessoas em situação de rua aí em São Paulo, justamente por equipes da zeladoria da prefeitura. Como é que ficou esse episódio, padre?
A prefeitura continua. Você sabe que foi aniversário de São Paulo, terça-feira.
Isso.
O centro da cidade de São Paulo está sitiado pela Guarda Civil Metropolitana. Sitiado. Os pobres, os moradores de rua estão proibidos pela Prefeitura de São Paulo de se aproximarem do centro da cidade. O centro histórico de São Paulo está em estado de sítio para esconder a pobreza, para esconder a dificuldade das pessoas, para esconder a fome, a miséria. Então, sitiou a cidade. Isso é dramático. E sitia a cidade, retirando do povo colchões, cobertores. A própria prefeitura tem uma legislação que proíbe isso. Então, eles mesmos proíbem e eles mesmos desobedecem. Então, isso é uma coisa dramática. O centro de São Paulo estava muito fortemente marcado pela pobreza e pela miséria. Então, querem se acabar com a pobreza, acabando com os pobres. Isso é de uma maldade refinada. E isso é o refinamento da maldade, da opressão e da violência.
Mas o que é que a prefeitura alegou, padre, para retirar os colchões, os cobertores dessas pessoas que já vivem uma situação de total precariedade? O que é que foi alegado pela prefeitura para tomar esse tipo de atitude?
Que eles têm que zelar pelo espaço público. Então, eu concordo que tem que zelar pelo espaço público, mas o primeiro zelo que a prefeitura tem que ter é pela vida humana. Se a vida humana estiver zelada, o espaço público também vai ser zelado, vai estar zelado. Mas eles fazem o contrário. Eles querem zelar pela aparência e não pela essência. Eles querem zelar pelo que se vê e não pela vida humana. Então é uma inversão completa de valores. E para que o prefeito e sua comitiva passassem pelo centro da cidade, eles afastaram todos os pobres, retiraram todas as coisas. Quando eles deveriam estar naquele dia tendo espaços para garantir água, alimentação, vestuário, saúde, encaminhamento para moradia. Não, eles oprimiram, passaram com o caminhão por cima, recolheram tudo, jogaram água como se as pessoas fossem lixo, e não a imagem de Deus.
É uma situação absolutamente inacreditável, né, Paulo?
É uma tristeza. Padre Lancelotti, esse bloqueio foi feito com que critério? A aparência das pessoas?
Não, o critério de quem é morador de rua, claro.
Eles atacaram os que estavam nas ruas, mas não impediram os pobres de circular.
Impediram os pobres, exatamente. É uma coisa extremamente discriminatória, racista, aporofóbica, de impedir realmente a presença dos pobres. Impedir a presença daqueles que chamam a atenção pelo estado de miséria, por não terem nada. Então, esses que foram impedidos, e foram violentamente tirados do centro da cidade. E a cidade continua sitiada. Hoje nós estamos acompanhando, mas continua sitiada para que os mais pobres estejam afastados.
Padre Lancelotti, no nosso programa é possível a participação dos ouvintes. E o nosso ouvinte, Pedro Miguel, morador do bairro da Tijuca, aqui do Rio, dialoga com o senhor, dizendo o seguinte: camarada e irmão em Cristo, Júlio Lancelotti, na homilia do último 5 de dezembro, você caracterizou criticamente o que significa líder e lideranças. Pergunto-lhe, já não passou da hora de construirmos um verdadeiro poder popular a partir das bases, horizontalizado, para além de pessoas que vão à frente?
Então, eu não gosto muito da palavra poder, porque a questão que sempre acaba oprimindo é ter poder. Eu acredito que nós temos que ter a participação popular, construir as propostas a partir da participação popular, a partir do povo. Mas não é busca de poder, é busca de serviço à vida, de cuidado com a vida, a partir dos mais fracos. Tem pessoas que não conseguem nem mais lutar, estão doentes, estão enfraquecidas, estão cansadas, estão saturadas de sofrer. É preciso que nós tenhamos a coragem de estar junto com os pobres, de estar junto com os fracos, com os pequenos, defendendo a vida deles e lutando para que eles possam viver com dignidade, possam ter o pão, ter a água, possam ter o teto, possam ter um vestuário, possam ter saúde, possam ter dignidade. Realmente isso que esse nosso irmão pergunta é verdade. Nós não temos que construir de cima para baixo, mas com a participação de todos.
Padre, Padre Júlio, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, porque isso pode ser determinante para as nossas vidas, pelo menos no futuro imediato. Como é que o senhor vê aí toda essa discussão a respeito do governo Bolsonaro e, principalmente, as expectativas que a gente vem a ter uma derrota dessa corrente política nas próximas eleições?
Olha, acho que nós temos que ter discernimento. Ninguém tem que ser manipulado, nem por fake news, nem por ameaças, nem por qualquer forma de manipulação. O importante é o discernimento e discernir a partir da vida do nosso povo. Discernir, o nosso povo precisa garantir que todos tenham vida, que todos tenham dignidade. A situação do jeito que está é muito difícil. Nós estamos vivendo um momento de opressão muito forte, muito violento, de manipulação, de fake news. Vocês viram que ontem no sul do Brasil, dois carros de som faziam propaganda nas ruas contra as vacinas. Então isso é inaceitável. Nós temos que o nosso povo tem que pensar, discernir, refletir e tomar decisões. E perceber que todas as nossas decisões têm consequências. Nós não podemos tomar decisões de maneira egoísta, buscando só o meu bem, mas o bem para todos a partir dos mais fracos. Acho que é isso que nós devemos de pensar nesse momento. O bem de todos a partir dos fracos.
Padre Júlio Lancelotti, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista aqui ao nosso programa Faixa Livre. Nossa solidariedade a toda essa sua luta. E nós esperamos construir, de fato, um Brasil diferente. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço a todos. Deus abençoe.
Conversamos aqui com o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo. E agora, vamos a um brevíssimo intervalo. Já, já estaremos de volta.